Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui ao IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, em Brasília, para dar duas informações importantes. Uma delas a respeito da volta das chuvas. Agora, uma quase certeza é com a volta do El Niño ainda este ano. Márcia, então vamos inicialmente para a questão das chuvas, que é o que mais interessa nesse momento aos produtores. Pelos esses quadrados vermelhos que a gente vê aqui nessa configuração, então assim, onde vai cortar a chuva? Nessa área central do Brasil aqui, que vai de Minas Gerais, pega parte de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, entrando no Pará, é isso?
Isso, lembrando que isso é um mapa de probabilidades, né? Então, essas áreas, quanto mais vermelho, maior a probabilidade da chuva no período de agosto, setembro e outubro ficar abaixo da média.
Em compensação, a gente vê o sul do país, principalmente o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com muitas áreas verdes. A dedução é que vai chover mais.
Isso. A probabilidade, novamente, é de que as chuvas fiquem acima da média na região sul para esse próximo trimestre, o que já pode ser um indicativo do que você tinha comentado do El Niño.
O El Niño significa mais chuvas no sul e menos chuvas no nordeste.
Menos chuvas no nordeste e também na região norte. A gente tem que acompanhar realmente essa condição, porque a região nordeste já vem passando por vários anos de seca. Esse ano deu uma amenizada, mas não foi suficiente, claro, para repor toda aquela condição de seca dos últimos anos. E se a gente realmente tiver um El Niño para a região nordeste, vai ser bem preocupante.
Muito bem, agora vamos focar no assunto a volta do El Niño, que significa mais chuvas para o sul do país e corte de chuvas para o nordeste e norte do país, e sendo que o centro do Brasil vai ficar dentro da sua normalidade, né, Márcia? Essa é a tendência de um El Niño, é isso?
É, os efeitos do El Niño na região central do Brasil ainda dependem de outros fatores para a gente dizer se a chuva ou a temperatura fica abaixo da média. Mas o que normalmente ocorre são chuvas acima da média na região sul e abaixo da média no nordeste e na região norte.
E a gente está vendo isso já se configurando.
Isso. No, agora o que a gente tem, deixa eu até mostrar um outro mapa aqui. Sim. Antes desse. Sim. Esse aqui. Esse aqui é um mapa de anomalia de temperatura da superfície do mar para o mês de junho.
Pacífico.
Aqui está todo o globo, mas o que a gente vai identificar aqui seria essa área aqui, bem essa área, que seria a área do El Niño 3.4, que é o que vai configurar ou vai dizer se seria um El Niño ou não.
Essa área aqui.
Exatamente. Sim. Então, nessa área aqui, a gente já está com anomalia positiva, né? E, na média, a gente ainda está com neutralidade na média do Pacífico.
Atualmente.
Isso. Mas aí, o que a gente pode ver, então, para os próximos meses e para os próximos trimestres, o que a gente acompanha muito é o site do IRI, que é o Instituto dos Estados Unidos, que faz toda a parte de previsão climática e junto com a NOAA. E aqui eles colocam a probabilidade também, essa previsão climática é sempre de probabilidades, né? Da gente ter uma laninha, um El Niño ou uma condição neutra. Então, o que a gente pode ver é que aqui são os trimestres, né, que vai de junho, julho e agosto de 2018 até fevereiro, março e abril de 2019. E que a probabilidade do El Niño sempre vai aumentando para esses próximos trimestres. Né?
Chegando no ápice de 71, no novembro, dezembro e janeiro.
Exatamente. Até dezembro, janeiro e fevereiro também é muito alto, né? Então, o que a gente pode dizer hoje é que a probabilidade de ocorrência de um El Niño até o final do ano realmente é muito alta. E esse prognóstico vem se repetindo das últimas, sempre, acho que acredito que há um mês atrás ele já estava sempre colocando essa tendência. Sim. E esses valores têm se mantido. Então, a gente acredita realmente que vá ocorrer a formação de El Niño, mas também os institutos já estão dizendo que ele pode ser um El Niño fraco e não muito prolongado. Né? Então, essa condição a gente tem que acompanhar.
O fato é o seguinte, que em novembro, dezembro e janeiro nós temos 71% de probabilidade de ter um El Niño, que significaria mais chuvas para o sul do país e o corte das chuvas no nordeste e norte do país, com 71% de probabilidade. Essa é a informação.
Exatamente. E se a gente até olhar o primeiro mapa que eu mostrei, que mostrava a probabilidade de chuva acima da média na região sul, essa região aqui, né, que eu tinha comentado, da chuva acima do normal, se a gente for olhar aqui, ó, o El Niño para agosto, setembro e outubro, que é aquele mapa de agosto, setembro e outubro, ele já dá uma condição de 57%. Então, a gente tem que ficar monitorando para ver se realmente ele pode até se configurar em outubro, talvez, Porque isso aqui sempre a gente está vendo o trimestre como um todo.
Tá. Você tem mais gráficos, mais mapas para a gente olhar e acompanhar? Para que
a gente pode mostrar esse aqui também, que são vários modelos, tanto dinâmicos, que utilizam equações matemáticas para calcular, como modelos estatísticos. É, então, eles pegam todos esses aqui e vão colocando a previsão de El Niño, na verdade, a previsão de anomalia de temperatura na superfície do mar. Então, agora que esse último estava aqui em maio, ele estava bem próximo do zero, né? Essa linha em preto aqui seria o neutro, que é o zero. Então, a gente pode olhar que praticamente todos os modelos estão colocando uma previsão de TSM, ou de anomalia positiva, já a partir aqui, ó, se a gente for olhar de junho, julho, agosto, julho, agosto, setembro, com essa linha verde seria a média de todos eles, né? Então, o ápice seria mais ou menos aqui, realmente, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, com temperatura aí em torno de 0,8 graus, mais ou menos.
Bom, a conclusão que nós chegamos aqui no Notícias Agrícolas é que, mais do que nunca, o Brasil precisa ter um aprimoramento nas suas informações através dessa modificação que vai ser feita, esperamos que seja, no computador que roda o modelo Cosmo aqui no IMET, para que essas informações cheguem até os produtores rurais. Hoje, todas, como os senhores observaram, todas as informações que o IMET se socorre é de informações de fora. Precisamos estarmos atualizados para ter essa informação mais fidedigna. Acho que é isso, né, Márcia?
É, essa parte de previsão de El Niño, realmente, ela é de fora. Agora, esses, o primeiro mapa, né, de probabilidade, a gente tem tanto de precipitação como também de temperatura. Esse a gente roda aqui. Isso, é um modelo estatístico que a gente atualiza aqui ele mensalmente.
Tá. Essa previsão já está no nosso site, no Notícias Agrícolas, e a gente espera, nós estamos em julho, que em agosto a gente tenha uma atualização.
Isso, exatamente. Todo mês, até o dia 15, mais ou menos, a gente sempre atualiza isso. O agricultor pode acompanhar no nosso site e a gente está à disposição também, se precisar.
Muito bem. Falamos com a meteorologista Márcia Seabra, da climatologia aqui do IMET, e vamos atualizando essas informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil.